Em condições de quórum, já na presença do Conselho de Finanças Públicas e de toda a equipa do Conselho de Finanças Públicas, para esta audição no que reporta à discussão na especialidade da proposta de lei 12/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2016. A audição vai decorrer nos termos aprovados constantes do regimento da COFMA, uma intervenção inicial da Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Doutora Teodora Cardoso, uma intervenção inicial de cerca de 15 minutos, uma primeira ronda de perguntas de 8 minutos rigorosos. Vamos manter aquele rigor que nos últimos dias tem sido praticado aqui para garantirmos o cumprimento dos horários seguintes, uma segunda ronda de 3 minutos com resposta conjunta. Eu passo já a palavra à doutora Teodora Cardoso para uma intervenção inicial.
Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu vou procurar ser muito breve, até porque o nosso relatório já foi publicado e, portanto, não há necessidade de estarmos aqui a explanar muitos pormenores. O ponto principal que eu gostaria de fazer e que está contido no relatório é a importância que, aliás, o Conselho das Finanças Públicas sempre tem dado à necessidade de o Orçamento de Estado se integrar num quadro de política económica de médio prazo e de esse quadro de política económica incluir um quadro plurianual de programação orçamental. Isso é necessário não só para assegurar uma consolidação orçamental duradoura, mas para reduzir a vulnerabilidade da economia a flutuações quer económicas, quer a choques financeiros. E, por isso, é também preciso para garantir que se formulam políticas públicas estáveis, que criam as expectativas corretas e estáveis na opinião pública e, por outro lado, para servirem de base a uma gestão das despesas públicas que garanta a sua eficiência e sustentabilidade. Estes aspectos já estão consagrados na nova lei de enquadramento orçamental, que, como sabemos, prevê um período transitório de 3 anos para a sua entrada em vigor completa, até porque são necessárias reformas de fundo em matéria de infraestruturas da gestão financeira pública. No entanto, a melhor integração do orçamento num quadro de política económica de médio prazo já é possível e penso que é mesmo necessária, em princípio e sobretudo a nível nacional, mas também para nos integrarmos no contexto do semestre europeu, que, como sabemos, é um processo multilateral e tem que ser encarado como multilateral, e Portugal tem toda a vantagem em estar aí devidamente enquadrado. É claro que o calendário de apresentação desta proposta de orçamento não foi conciliável com todos estes procedimentos e obrigou, na realidade, a que a proposta do Orçamento de Estado fosse publicada antes de existir um programa de estabilidade e, portanto, um programa de médio prazo perfeitamente definido. Isso, em princípio, deverá ser recuperado com o próximo programa de estabilidade a apresentar em abril e aí deveríamos e teremos toda a vantagem em entrar, então, num calendário de médio prazo devidamente adequado e às finalidades que se pretendem. É claro que esta definição, tal como foi feita, levou a que houvesse, nesta proposta de Orçamento de Estado, um conjunto de riscos maiores do que, em princípio, seria normal e riscos que se referem quer ao cenário macroeconómico, quer às próprias previsões de receitas e de despesas. Quanto ao cenário macroeconómico, o Conselho já se pronunciou. Houve algumas alterações que reduziram, de alguma maneira, os riscos que estavam incorporados na primeira versão do cenário, que serviu de base ao esboço de plano orçamental, mas mantêm-se algumas das... Em geral, mantêm-se, aliás, os riscos que aí apontámos, relativos à procura externa, que continua a considerar-se como crescendo em 2016, e a situação da economia internacional nos primeiros meses não está a apontar nessa direção. A previsão relativa às taxas, à taxa de inflação, que se previa admitir que subiria em função da subida dos custos internos, descontando o efeito que tem a perda de competitividade para as importações, e Portugal não importa apenas bens de luxo, importa toda a espécie de bens correntes, que são mais baratos, se forem mais baratos no exterior, vão tender a aumentar essa importação e, portanto, a baixar o preço, o índice de preços no consumidor. E, finalmente, temos o problema da previsão de investimento, que, e sobretudo de investimento privado, que, em princípio, nós concordamos que é um objetivo muito importante, mas que não basta quantificá-lo, é necessário criar condições e incentivos para que esse investimento se concretize. Depois, em relação às receitas orçamentais, os riscos decorrem desde logo do cenário macroeconómico, que é a base fundamental da previsão de receitas fiscais. No caso dos impostos indiretos, temos impostos específicos sobre o consumo, em que não parece ter sido considerado o efeito que vai ter sobre o próprio consumo o facto de aumentarem os impostos que lhes são atribuídos. E, finalmente, há a dúvida sobre até que ponto a desaceleração das receitas que ocorreu no último trimestre de 2015 poderá ter efeitos sobre as próprias previsões para 2016, efeitos meramente de carry-over, não é de política, mas de estatística, digamos assim. Na previsão das despesas, há várias dúvidas. A proposta de orçamento refere que o acréscimo de despesas que resulta da reversão de medidas anteriores será compensado por outras rubricas de despesa e por uma quebra nas despesas de capital, mas não nos parece que o relatório especifique suficientemente bem as medidas que vão assegurar essa compensação. No próprio caso das prestações sociais, as dotações previstas são muito reduzidas, o aumento de dotações previstas são muito reduzidas, ao mesmo tempo que há rubricas que estão incluídas aí, que têm acréscimos significativos. Com respeito ao investimento, já referi a questão de o investimento privado ter um aumento maior e, sobretudo, com a última versão da proposta, foi mesmo reduzido o montante de investimento público, onde, no entanto, há uma diferença entre a administração central e a administração local, onde a administração local e regional, aí o investimento aumenta, e suscita-nos algumas dúvidas sobre se este aumento poderá estar ligado a uma intenção de isentar dos limites de financiamento destas administrações, os fundos que sejam obtidos, os créditos que sejam obtidos para financiar projetos financiados pelo novo quadro comunitário. A ser assim, isto pode criar problemas de gestão das administrações locais e regionais, e aliás é um ponto que nós temos chamado também frequentemente a atenção, é o da necessidade de articular melhor o orçamento de Estado com os orçamentos das administrações regionais e locais, e dessa articulação ser feita a priori. Porque, na realidade, nós temos um sistema que, aparentemente, dá uma grande autonomia às administrações locais e regionais, mas que, na prática, depois o Orçamento de Estado acaba por alterar essas previsões, com consequências, evidentemente, para a gestão das autarquias e das administrações. Finalmente, vemos que, em termos de correção estrutural, a melhoria prevista no saldo orçamental resulta fundamentalmente, quase exclusivamente, do contributo positivo do ciclo económico e, em parte, também da evolução favorável da despesa com juros. O que significa que não há verdadeiramente um efeito estrutural que nos proteja de situações futuras em que ou flutuações económicas ou subidas de taxas de juros envolvam consequências que são agravantes para as finanças públicas portuguesas, que continuarão a não ter espaço para responder a essas evoluções. Por consequência, acabo como comecei, penso que falta sobretudo neste orçamento, e pode ser resolvido com o programa de estabilidade, um quadro plurianual e um quadro económico em geral que justifique e dê apoio a um conjunto de objetivos que estão aqui expressos, mas que na situação atual não estão ainda suficientemente bem fundamentados para se poder dizer que não há riscos nesta execução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para a primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença e os contributos do Conselho de Finanças Públicas. São sempre particularmente importantes porque municiam os deputados de conjunto de informação vasta que é importante para que procedamos ao trabalho parlamentar com conhecimentos técnicos mais detalhados e que enriquecem e estribam as nossas posições políticas. A Sra. Presidente fez aqui um conjunto de afirmações que largamente já estavam traduzidos no relatório que o Conselho de Finanças Públicas produziu e que, no fundo, eu distinguiria em três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto fundamental tem a ver com o cenário macro, cenário esse que, segundo o que se verifica, aparentemente é imprudente, na medida em que a evolução do deflator do PIB corresponde a 1,9% e essa projeção em 2016 resulta sobretudo dos preços internos, com destaque para o deflator do consumo privado, induzido pelo aumento do rendimento das famílias. Ora, esta circunstância ganha particular relevo porque isso, desde logo, na tese do Governo, suporia uma inflação na ordem de 1,2%. E essa inflação é desfasada com a inflação dos nossos principais parceiros, o que, por um lado, determina que haja um conjunto de pressões inflacionistas que levaria à substituição dos bens internos por importados, mitigando a inflação, reduzindo-a e impedindo a concretização da projeção que o Governo estabelece. Ora, é isto que, em regra, acontecem economias abertas, de padrão competitivo, num quadro de globalização em que, infelizmente, alguns parecem não compreender. Sucede que o deflator do PIB aumentar 2% determina uma alteração e compromete a fiabilidade das previsões das receitas e das despesas e das projeções das principais variáveis orçamentais, as quais segundo o que está afirmado, correm o risco de se desmoronar. Não é menos importante também neste quadro salientar o impacto das políticas remuneratórias sobre os custos salariais. Desde logo porque elas não acompanham os aumentos de produtividade e, portanto, resultam numa perda de competitividade que coloca em risco o aumento do investimento previsto e, como a senhora Presidente teve bem a ocasião de salientar, esse investimento resulta sobretudo do investimento privado porque há redução do investimento público e, portanto, devíamos criar todas as condições para optimizar o investimento privado, criando incentivos, estímulos, sobretudo num quadro em que a economia portuguesa se defronta com crónicos problemas de capitais próprios e endividamento, em que o sistema bancário tem que se conduzir por regras de maior disciplina e, portanto, desse ponto de vista, a alternativa que se abriria seria o investimento externo para assegurar que esta projeção macroeconómica conseguisse surtir os efeitos que são previstos pelo Governo. E, portanto, não teremos, se a tese que eu expresso e que, pelos vistos, também é suscitada pelo Conselho das Finanças Públicas, o efeito de substituição das exportações pelas importações. E, não tendo esse efeito, temos, desde logo, comprometido todo este cenário macroeconómico, aliás, como já foi abundantemente referido por outras instituições, não apenas pelo Conselho de Finanças Públicas, como também pela Comissão Europeia, que mesmo após o esboço entendeu que as medidas de correção correspondiam a 0,3% do PIB e que por via disso talvez tivéssemos um déficit na ordem dos 3,1% ao invés dos 2,2% que o Governo tem professado. Outro aspecto que eu considero particularmente importante tem a ver com as projeções orçamentais. E nas projeções orçamentais os riscos que são apontados pelo relatório são absolutamente categóricos. O que se diz, no fundo, é que há uma sobrevalorização das receitas e uma subvalorização das receitas, das despesas. Muito obrigado, senhores deputados. E, portanto, conjugando uma coisa com outra, aquilo que podemos ter, e esperemos que não o venhamos a ter, é um rombo orçamental significativo. A previsão da receita é excessiva. Não apenas porque a melhoria da atividade económica não se poderá refletir nos termos em que está expressa, até pela evolução da economia mundial e pelas questões que se prendem com o investimento externo, e isso tem uma evidência particular que causa alguma perplexidade no caso dos impostos indiretos. Veja-se o seguinte, a receita do IVA desacelera de 7,4% para 3,1%. Expurgando o efeito da baixa da taxa de restauração, obtém-se um crescimento de 4,3%. Mas ainda assim, esse crescimento de 4,3% é substancialmente superior ao aumento nominal do consumo privado de 3,6%. Ora, eu acho que isto diz tudo. Por outro lado, desconsidera-se dos impostos diretos, como foi também oportunamente frisado, o efeito da pressão fiscal acrescida sobre a evolução da quantidade procurada. Ou seja, todos estes aumentos de impostos não bulem com a rigidez das elasticidades e, portanto, com certeza que o consumo não sofrerá quaisquer consequências. Portanto, a meta prevista para a despesa é particularmente exigente. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças, abundantemente já o preferiram. A despesa apresenta riscos que acompanham, que justificam um acompanhamento próximo da execução orçamental, mas também a receita. E, portanto, levantam-se aqui dúvidas que põem em causa a prudência do orçamento e muita da razoabilidade das fundamentações, algumas das quais não existem de acordo com o Conselho das Finanças Públicas. Temos aqui receita e despesa que não têm tradução nos mapas orçamentais. E isso torna o orçamento menos transparente e mais insuscetível de um escrutínio técnico-político rigoroso. Até os otimistas, seguramente, acham que este orçamento é otimista. E eu, de alguma forma, vejo aqui em alguns lives de uma economia voodoo em que nós não sabemos onde é que vamos buscar as receitas, mas sabemos sempre onde é que estão as despesas.
Senhores deputados, temos de dar condições ao Senhor Deputado Cristóvão Norte. Faça favor.
Para terminar, eu queria dizer o seguinte. E eu acho que este ponto é importante e não se prende só com esta legislatura ou a anterior. A evolução da economia nos últimos anos foi feita através de um ajustamento que teve perdas reais. Trajetória de crescimento modesto, é verdade, mas que foi importante pela sua natureza, sobretudo pelos setores transacionáveis e pelas exportações. E o saldo externo positivo. E este comportamento ajudou ao equilíbrio. O que eu quero perguntar é se esse modelo, que foi um modelo particularmente importante para resgatar o país de uma situação muito exigente, não deve ser um modelo de crescimento saudável que é essencial para recuperar o país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente, Dra. Teodora Cardoso.
Muito obrigada. E eu penso que, basicamente, vale a pena concentrar-me na última questão que foi colocada, porque nas outras coisas, em princípio, estão em linha com o que o nosso relatório diz. Há um ponto muito importante e por isso é que nós nos referimos tantas vezes ao cenário de médio prazo na evolução da economia portuguesa. Nós tivemos realmente no período do programa um programa de emergência que cortou despesas não da melhor maneira, em parte porque foi um programa de emergência, em parte pela forma como foi gerido. Os cortes de despesa foram fundamentalmente cortes no investimento e cortes horizontais de despesa. Portanto, não houve a alteração estrutural da despesa pública que era necessário existir e que continua a ser absolutamente essencial. As medidas, portanto, que foram tomadas foram medidas do lado das receitas e, no caso das despesas, medidas facilmente reversíveis e estamos agora a assistir à reversão de um conjunto delas. Portanto, falta fazer o ajustamento estrutural na despesa. O outro problema que surge diz respeito ao período anterior ao programa. No período anterior ao programa, nós tivemos uma política que eu penso que nem em imaginação se podia pensar que se pudesse ter em Portugal uma política tão expansionista. Tivemos um orçamento sistematicamente expansionista, sistematicamente para além do próprio limite do procedimento dos déficits excessivos, ao mesmo tempo que o crédito crescia a taxas impensáveis alguma vez no passado em Portugal. E o que assistimos foi a um enorme endividamento das famílias, a um enorme endividamento das empresas e do Estado. O do Estado não estava completamente à vista porque algumas coisas passavam, porque estavam nas empresas públicas ou estavam nas PPPs, vieram depois a manifestar-se, mas já lá estavam, de facto. E com tudo isto, a economia cresceu a menos de 1% ao ano, e o emprego caiu sistematicamente ao longo dessa década. Portanto, isto diz-nos alguma coisa. Não é o caráter expansionista das políticas de procura que resolve os problemas da economia portuguesa. Essas políticas, evidentemente, têm que ser ajustadas. Não podemos, por exemplo, pensar que vamos eternamente ter o consumo privado a cair. É natural que o consumo privado tenha que subir. Mas isto, o consumo privado e as políticas expansionistas não podem ser o motor do crescimento. Portanto, o motor tem que vir dos setores transacionáveis e de medidas estruturais que promovam o investimento capaz de aumentar a produtividade, porque, no fundo, o jogo no futuro para Portugal passa-se na produtividade. Se a produtividade não crescer, com a população estagnada ou a baixar, a economia cai. E quando a economia cai, não há medidas expansionistas que resolvam o problema. Portanto, basicamente, penso que é a resposta à questão que colocou.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Ora, bom dia, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e restante equipa, muito obrigado pelo vosso relatório. Eu sou e sempre fui um defensor de uma entidade como o Conselho de Finanças Públicas e, portanto, saúdo e começo por relembrar, porque vou retomar isto ao longo da minha intervenção, aquilo que está na missão do Conselho de Finanças Públicas, que para além de avaliar os cenários macroeconómicos, é analisar a dinâmica da dívida e a evolução da sua sustentabilidade, é avaliar o cumprimento das regras orçamentais e avaliar a situação económica e financeira das entidades do setor empresarial do Estado. Estou a recordar isto porque vou retomar isto ao longo da minha intervenção em relação a este relatório. Basicamente, o relatório que nos foi apresentado, digamos, reconhece que existem um conjunto de riscos orçamentais e, digamos, que quer o Grupo Parlamentar do PS, quer o próprio Governo, reconhece, e o próprio Ministro das Finanças, que este orçamento será um orçamento muito exigente na sua execução. Portanto, não é um orçamento fácil, mas estamos empenhados em executá-lo. Queria apenas relembrar, apenas visto que foi falado aqui pelo deputado Cristóvão Norte, antes de entrar nas questões substantivas, que nós economistas gostamos de fazer comparações homólogas. Portanto, este é o primeiro orçamento deste governo, o primeiro orçamento do anterior governo em 2012, era então o ministro Vítor Gaspar, fez uma previsão de receitas fiscais inacreditável, ou seja, falhou em 2.764 milhões de euros, quase 2% do PIB, a previsão das receitas fiscais. Portanto, é certeza que nós não vamos fazer tão mal, vamos fazer muito melhor nesta execução deste orçamento, que, reconheço, é exigente. Mas não há, em termos de comparação homóloga, penso que não haverá nenhuma dificuldade em bater este primeiro orçamento. Mas eu gostava de entrar agora em questões mais substantivas. Em primeiro lugar, dizendo que o cenário macro, as comparações que geralmente são feitas em relação a outras instituições e todas aquelas que são citadas no vosso relatório são OCDE, Banco de Portugal, FMI, Comissão Europeia, nenhuma delas é sobre este Orçamento de Estado. Portanto, OCDE e Banco de Portugal referem-se, nem sequer consideram o esboço orçamental, FMI e Comissão Europeia consideram o esboço, mas não consideram a proposta de lei. E, portanto, poderíamos ter aqui sim algum tempo para debater a questão do cenário macro, mas eu vou a questões que me parecem mais importantes. A primeira é a questão da natureza da política orçamental. O PSD, no último governo, fez exatamente aquilo que está nos manuais de economia política, que é política contracionista nos três primeiros anos, 2012, 13 e 14, e política claramente expansionista no ano 2015. Com um agravamento do déficit do saldo estrutural primário em 0,5 pontos percentuais do PIB. Este orçamento, e agora esta é a primeira questão muito concreta, este orçamento considera um agravamento do saldo estrutural primário em 0,1. Ora, eu, quando ensino estas matérias, considero que um agravamento de 0,1 ou uma melhoria de 0,1 é relativamente neutro do ponto de vista da política orçamental. Portanto, na minha acepção, este orçamento, se for bem executado, é neutro. Se houver derrapagem orçamental, então aí sim será expansionista. A vossa formulação no documento portanto, não é muito clara sobre isto, eu gostava que clarificasse esta questão. A segunda questão, muito direta, é sobre os juros e a sustentabilidade da dívida. Dizem que há riscos, obviamente que há riscos, ou seja, nós temos um cenário central que é considerar que as yields médias das emissões de 18 a 20 mil milhões de euros em 2016 serão de 2,9 pontos, o Conselho de Finanças Públicas considerou o risco ascendente. Mas aqui a questão, e isto eu remeto para o vosso mandato, eu acho que o Conselho de Finanças Públicas, e permite-me a imodéstia, poderia fazer mais para a análise da sustentabilidade da dívida pública. Eu acho que a análise que está aqui feita é relativamente parca, nomeadamente em relação à gestão da dívida pública. Nós, neste momento, ontem, a dívida a 10 anos estava a 3% e a dívida a 5 anos está a 1,5%. E, portanto, há aqui, no âmbito da gestão, e era isso que eu esperaria do Conselho de Finanças Públicas, é que facilitasse a vida de qualquer governo, neste caso o atual governo, em termos de recomendações sobre a gestão e a sustentabilidade, porque a sustentabilidade da dívida pública, como a doutora Teodora Cardoso sabe muito bem e eu também, depende, obviamente, dos juros da dívida pública e da forma como é gerida a dívida pública. Este governo, em relação à questão da negociação da dívida, já tomou uma posição muito clara, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, quer a nossa posição. Nós não vamos abrir nenhum debate sobre esta questão que não seja à escala europeia. Portanto, quando essa questão se colocar, e deverá ser colocada, Portugal entrará no debate, etc. Mas até lá podemos gerir melhor a dívida pública. Uma outra questão muito direta e muito concreta, e aí eu de facto fico espantado e sugiro que o próximo relatório considere isto. Nós temos um problema grave em Portugal, que é o setor empresarial do Estado, e é uma das alíneas do vosso mandato, é analisar, digamos, o que é que se passa com o setor empresarial do Estado, sobretudo aquilo que está, as empresas públicas reclassificadas, que estão dentro do perímetro orçamental, e como a doutora saberá muito bem como eu, representa, só no déficit orçamental de 2015, representou um quinto do déficit orçamental. E, portanto, o que eu esperaria era haver uma secção neste relatório exclusivamente dedicada ao setor empresarial do Estado, e aí se calhar até teria algumas observações críticas a fazer a este orçamento. Mas é isto que nós esperamos do Conselho de Finanças Públicas. A outra questão que eu queria referir tem a ver com as regras orçamentais e orçamentação por programas. Não é comparável e não é muito útil que cada vez que muda um governo, os programas orçamentais mudam. E às vezes com o mesmo governo, com o governo PSD, quando a meio do mandato aumentaram os números de ministérios, o número de programas orçamentais mudaram. Com isto, não, a meu ver, não é possível fazer gestão de orçamentação por programas em Portugal e por isso também esperaríamos, e eu gostaria que o Conselho de Finanças Públicas avaliasse esta questão e também o quadro plurianual de programação orçamental. Ou seja, a nova lei de enquadramento orçamental, gostava também de ter a sua opinião sobre isto, a nova lei de enquadramento orçamental é menos vinculativa em relação às despesas do ano T+1 do que era anterior. Quer dizer, qual é a posição do Conselho de Finanças Públicas sobre esta matéria? Será que com esta, digamos assim, modo de funcionamento, nós podemos melhorar a execução orçamental em Portugal? Duvido um bocadinho, mas embora haja um esforço nesse sentido. A última questão tem a ver com o calendário orçamental. De facto, este calendário, quer dizer, não tem ponta para onde se lhe pegue, quer dizer, isto não encaixa no semestre europeu, temos recomendações do Conselho Europeu que vem muito tarde, etc. Quer dizer, o que é que se poderia fazer do ponto de vista legislativo? E obviamente estamos a falar agora na lei eleitoral, mas isto é a casa que muda as leis, para que situações como a do corrente ano não voltassem a acontecer, estamos a discutir um orçamento de Estado em fevereiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder.
Muito obrigada. Começando pelo princípio e pelo primeiro orçamento do anterior governo, eu diria que até agora todos os orçamentos que eu vi em Portugal foram baseados em cenários otimistas. Não houve nenhum que não o fosse, portanto, é conveniente agora realmente, criou-se à luz das novas regras europeias este princípio de uma entidade independente avaliar as previsões. Nós começamos a fazer isso o ano passado e isto leva-nos desde já a um outro ponto que, de facto, dentro das nossas obrigações, há uma que se tem tornado muito dominante. Até porque somos praticamente a única entidade que tem essa responsabilidade e que tem exatamente a ver com o enquadramento macroeconómico do orçamento. Ele está na base de muitos dos nossos problemas orçamentais anteriores e nós efetivamente temos debruçado sobre isso. E já agora também diria que nós, no, na primeira vindo ao Parlamento, que foi precisamente para discutir o programa, na altura não se chamava Programa de Estabilidade, o Programa de Estratégia Orçamental do primeiro governo, chamámos a atenção para que o orçamento era, para que esse cenário era otimista e que iria ter repercussões, por consequência, na receita. Em relação a comparações com outras instituições e na matéria de cenário, nós exatamente chamamos a atenção para isso. Outras instituições não tinham ainda as medidas todas. Nós próprios, na primeira avaliação que fizemos para o esboço, não tínhamos medidas do orçamento, por consequência era um cenário sem medidas orçamentais. E chamámos a atenção e continuamos a chamar efetivamente para problemas de coerência interna e económica desse cenário. Relativamente à execução deste orçamento, nós não dizemos que ela é impossível, e aliás não dizemos em sítio nenhum que o déficit ou o saldo não seja cumprido. Chamamos a atenção para os riscos e essa chamada de atenção para os riscos, no fundo, leva precisamente a dizer que a execução tem que ser muito atenta e cuidada, quer do lado das despesas, quer do lado das receitas, e vai necessariamente envolver medidas adicionais que ainda não estão tomadas, porque também não houve tempo para as tomar, não estou sequer a questionar isso, mas é importante é termos consciência de que o trabalho não está todo feito e há muito, muito aqui que fazer ainda sobre isto. Com respeito aos juros, a nossa principal preocupação tem a ver com o facto de que Portugal é um país vulnerável. Isso não há dúvidas, acho que já ninguém tem margem para ter dúvidas sobre isso. E somos vulneráveis porque temos uma dívida muito alta e uma história de déficits orçamentais acumulados ao longo de muitos anos que nos torna exatamente vulneráveis a qualquer situação que pode nem ter a ver connosco. Vimos a situação que ocorreu nos mercados há umas semanas, que não tinha nada a ver com Portugal, e em que, no entanto, foram os juros da dívida portuguesa que subiram mais. Portanto, o que é que isto aconselha? É que nós sejamos particularmente cuidadosos em tratar toda a temática do orçamento, exatamente para ganharmos credibilidade e espaço para não sermos tão atacados em situações como essas. O setor empresarial do Estado, as empresas integradas no perímetro já lá estão, portanto não as tratamos especificamente e também devo dizer que não temos informação para as tratar especificamente. Quanto ao calendário, a pergunta que me faz é completamente relevante, mas francamente não é connosco. Quer dizer, parece-me evidente que as eleições não podem ter lugar em outubro, mas eu não posso fazer nada, nem sequer posso aconselhar nada sobre isso. É um problema que é vosso, que é das entidades políticas e que, na realidade, deve ser ponderado. Quer dizer, é preciso haver um calendário razoável para a elaboração do orçamento, que este ano não existiu.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Nascença.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho das Finanças Públicas e a demais equipa que a acompanha. Começo por destacar o reconhecimento que é feito na apreciação global do relatório relativo ao falhanço dos últimos anos da política que foi seguida de consolidação orçamental. Consolidação esta que, como vem referido no relatório, foi baseada em cortes horizontais de despesa e aumentos de impostos. Isto é, em português corrente, foi cortar a eito e aumentar a carga fiscal também discriminadamente e depois logo se vê para a frente quais são as consequências. Ora, a orientação inicial do programa, e estou a citar novamente o relatório, no sentido de assentar predominantemente no controlo e em ganhos de eficiência das despesas públicas foi rapidamente frustrada. Ora, este é o reconhecimento da batota orçamental que foi nos apresentada pelo anterior governo e, portanto, houve algum efeito no regresso ao financiamento através dos mercados. A credibilidade que é alegada que foi conseguida junto dessas entidades externas, dos mercados, das agências de rating, deveu-se sobretudo à atuação firme das autoridades europeias, nomeadamente do Banco Central Europeu, e não na linha seguida por este governo, que, como se vê por estas conclusões que cá estão, deixaram o fundamental por fazer e apenas investiram em medidas de cosmética para resolver a questão de imediato e não questões de fundo. O relatório, em geral, está muito centrado precisamente nesta questão da consolidação orçamental, mas é omisso quanto aos efeitos das medidas de consolidação orçamental na vida das pessoas. E isto, portanto, deve ser o objetivo dos orçamentos. Tem obviamente em conta a vida das pessoas, o impacto no empobrecimento, não, no crescimento, no desemprego, na evolução das remunerações, na imigração. Ora, estes aspectos foram, a população portuguesa foi duramente castigada nos últimos anos nestes quatro aspectos que acabei de referir. A consolidação orçamental pode ser alcançada a diferentes níveis de despesa pública. E o que acontece é que Portugal tem um nível de despesa pública, em percentagem do PIB, inferior a muitos dos nossos parceiros da União Europeia, muitos dos quais nos vêm com exigências de continuar a cortar nessa despesa pública, o que parece aqui um paradoxo e contraditório. Volto à questão inicial, para sublinhar aqui mais um aspecto, enquanto que esta consolidação foi baseada em cortes transversais, cortes cegos, medidas transitórias, caráter transitório. Ora, ao fazer esta leitura, o parecer depois não extrai a conclusão devida quando mais adiante refere que a variação do déficit estrutural é insuficiente. Ora, estas medidas eram transitórias ou eram estruturais? Se eram estruturais, obviamente é injusto vir agora considerar a proposta de orçamento para 2016, que tem um impacto muito reduzido neste déficit estrutural. Por outro lado, o relatório reconhece que o PAEF, o resgate da Troika, seguia-se a um período de expansionista da política orçamental financiada pelo exterior. E aqui volto para as considerações de irresponsabilidade dos governos que seguiram essa política, que é muito propalada por vários setores, nomeadamente os partidos aqui à direita, o PSD e o CDS. Ora, eu questiono se essa responsabilidade foi tão só das autoridades nacionais que contraíram essa dívida, se não há responsabilidades também a imputar aos credores, que obviamente também acharam que o país teria condições de devolver esses empréstimos. As agências de rating, tão veneradas na alta sapiência das suas avaliações, como é que não foram capazes de antecipar, na altura em que esses financiamentos estavam a ser concedidos, que o país estaria em níveis insustentáveis de avaliação, ora, de endividamento. Ora, esta observação, esta constatação, leva-nos também para questionar qual a credibilidade que esses intervenientes têm quando fazem as avaliações da viabilidade das políticas que estão presentes na proposta de orçamento para 2016. Este relatório também baseia-se muito orientado para o cumprimento das responsabilidades que o país assumiu face à União Europeia, sem questionar, obviamente, essas regras, sem questionar a atuação das autoridades europeias, que avaliam de forma diferente o grau de cumprimento dessas regras de Portugal em relação a outros parceiros, nomeadamente, com maior relevo, o caso da Alemanha, que não cumpre, viola sistematicamente as regras, revela excedentes superiores àqueles que os tratados consideram e não existe uma atuação das autoridades europeias tão dura como aquela que observamos em relação ao nosso país. Depois, há uma consideração de otimismo excessivo quanto à procura externa, apesar do agravamento da conjuntura internacional. Ora, essa conjuntura internacional não resulta ela também da estratégia errada da União Europeia, das autoridades europeias, de insistência na austeridade que acrescenta crise à crise? O baixo crescimento da zona euro não resulta da austeridade? Na Alemanha, em particular, cuja ao longo do tempo vem revelando excedentes externos e crescimentos da massa salarial inferiores aos crescimentos da sua produtividade, o que obviamente faz diminuir a procura externa pelas exportações portuguesas, contribui para o baixo crescimento económico e, obviamente, para o agravamento desta conjuntura internacional que é considerada demasiado otimista. E, finalmente, o capítulo da dívida externa, que é o maior constrangimento da política orçamental, que consome 5% do PIB, não aponta caminhos, não é feita qualquer apreciação crítica relativamente ao peso que estes encargos têm no Orçamento de Estado. E gostaria de deixar aqui algumas questões, se não seria pertinente colocar a questão da reestruturação da dívida em cima da mesa, considerar novos mecanismos de colocação da dívida, novos canais de colocação da dívida e de fomento da poupança que tão precisa de ser incentivada, nomeadamente vocacionados para o mercado interno, tendo em vista reduzir a dependência do exterior, a exposição aos mercados e também, eventualmente, custos de intermediação neste processo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Presidente, Doutora Teodora Cardoso.
Muito obrigada. Talvez começasse pelo fim, porque também não respondi verdadeiramente ao deputado Paulo Trigo Pereira sobre a questão da dívida externa. A questão da dívida externa e também da nossa preocupação, digamos, com os equilíbrios macroeconómicos, está muito implícita exatamente quando falamos na vulnerabilidade do país. Quer dizer, quando nós temos, e mesmo relativamente às regras europeias e às questões que suscitou relativamente à procura externa e ao crescimento económico mundial até, e em particular europeu, quando um país tem o grau de vulnerabilidade que Portugal já tem, quer dizer, esse é um facto, não há nenhuma forma de o contornar. Nós temos que ser mais prudentes que os outros. É assim, é um facto da vida que nos leva a pensar que exatamente precisamos de, em particular na política orçamental, de pensar a prazo. Quer dizer, a política orçamental, as decisões tomadas em qualquer ano num orçamento têm alguma implicação nesse ano e têm, sobretudo, implicações futuras. E nós, durante muitos anos, abstraímos dessas implicações futuras porque tínhamos acesso fácil à dívida. Mas esse acesso fácil vai-se apagar no futuro, exatamente, porque agora acumulamos a dívida. Reestruturar a dívida é, evidentemente, não só possível, mas acontecerá se nós tivermos uma política orçamental responsável. O grande risco de falar em reestruturação da dívida é pôr a reestruturação da dívida como a razão e a forma de resolver o problema do orçamento. Porque isso, no fundo, o que é que diz aos nossos credores? É que nós queremos poupar 5% nos juros da dívida para os gastar noutras coisas. Se não tivermos algo que diga, não, nós temos uma política orçamental e um enquadramento da política orçamental que, de facto, vai garantir que nós vamos endividar menos e vamos, inclusivamente, reduzir a dívida no futuro. Se fizermos isso, teremos acesso a dívida mais barata, a maturidades mais longas na dívida e, consequentemente, é isso que podemos chamar verdadeiramente a reestruturação da dívida. E que também nos dará muito mais voz e capacidade de reagir e de discutir a nível europeu, a nível das regras europeias. Quer dizer, se nós discutimos as regras europeias porque não as cumprimos, estamos imediatamente fragilizados. Temos que ser capazes de cumpri-las, de mostrar o que é que estamos a fazer para as cumprir, e então temos muito mais autoridade e capacidade para as discutir. O que é que eu posso dizer mais? Relativamente aos falhanços dos últimos anos, eu já disse o que tinha a dizer, quer relativamente ao período anterior à crise, quer ao programa de ajustamento. Devo, no entanto, sublinhar uma coisa que ficou dita muito en passant e que vale a pena sublinhar, que tem a ver com a alteração da Lei de Enquadramento Orçamental. A alteração do enquadramento orçamental foi feita, está feita, foi aprovada pelo Parlamento e tem um período longo de ajustamento e de adaptação, precisamente porque nós não tratamos durante muitos anos de questões tão simples ou tão complicadas como a contabilidade pública e que agora temos que tratar disso. E isso não se faz ao correr da pena, não é por escrever uma lei que a contabilidade muda. Tem que ser muita gente preparada, muito trabalho de formação, de informática, etc., que permitirá pôr em vigor esta lei. Mas há também muitos aspectos que são de gestão política do orçamento, entre eles a plurianualidade, a necessidade, e isso também referia, a necessidade de os organismos públicos terem um horizonte para saberem com o que é que podem contar em matéria de despesas e também autonomia de gestão para poderem controlar essas despesas. A autonomia de gestão que atualmente existe é muito pouca, melhorou um bocadinho, mas ainda é muito pouca. Ainda se vai pedir ao Secretário de Estado do Orçamento para mudar de uma rubrica para outra, quando o Secretário de Estado do Orçamento é quem provavelmente menos sabe sobre a razoabilidade dessas mudanças. Portanto, tem que haver isso, mas para haver isso tem que haver contabilidade, tem que haver contabilidade de gestão, tem que haver pessoas na administração pública que tenham capacidade de gestão e, portanto, isto leva tempo. Mas o quadro legal está estabelecido na Lei de Enquadramento. São inclusivamente estabelecidos prazos para diversas fases que é necessário cumprir para pôr em prática e, portanto, eu chamaria a atenção para que esse, se houve um contributo importante do programa de ajustamento, foi esse. E agora é necessário dar-lhe continuidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a Sra. Professora Teodora Cardoso e o Conselho de Finanças Públicas. Já muitas das dúvidas foram esclarecidas. Eu faria perguntas sobre quatro pontos essenciais. O primeiro tem a ver com os riscos e, de facto, este parecer do Conselho de Finanças Públicas faz uma análise detalhada dos riscos. E muito se tem falado, até na comunicação social, dos riscos que fazem parte do cenário macroeconómico. Mas a senhora professora falou numa coisa que me parece particularmente interessante e que nós muitas vezes esquecemos. E eu estava a ouvir lá há bocado dizer, nós olhamos só e apenas para o ano que vem, até neste caso só para este ano. E eu acho isso particularmente preocupante, porque a verdade é que muito do que explica a história recente de Portugal é precisamente nós temos passado muitos anos a olhar para o orçamento apenas no seu próprio ano de execução e não percebemos que ele tem efeito neste ano, mas vai ter efeito daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos. E aquilo que fizermos tem, de facto, consequências. E, portanto, a minha primeira pergunta é, do ponto de vista dos riscos que este orçamento implica para a estratégia orçamental de Portugal, no caso, por exemplo, de uma flutuação económica em que a economia europeia ou mundial entra em recessão, ou, por exemplo, de um cenário de aumento da taxa de juros, que é um cenário que nós não sabemos localizar no tempo, mas sabemos que é provável que elas voltem a subir, como é óbvio, nós não vamos ter 5 ou 10 anos de taxas de juros a este nível. Elas vão necessariamente subir, só não sabemos é exatamente quando. Mas até que ponto é que este tipo de estratégia orçamental deixa Portugal, que já é um país, por todos os problemas estruturais que tem, particularmente vulnerável? Até que ponto é que nós devemos ou não ter uma estratégia orçamental que nos permita, num momento em que, apesar de tudo, o ciclo é de expansão, embora uma expansão que não seja muito acentuada, mas é, apesar de tudo, um ciclo de expansão económica e de crescimento económico e de taxas de juros muito baixas, até que ponto é que é prudente e que é razoável e, sobretudo, que protege os rendimentos dos portugueses no futuro, nós aproveitarmos estes ciclos para sermos prudentes e para nos defendermos de momentos com mais problemáticos do ponto de vista exterior. E explicar as consequências práticas disso mesmo. Porque quando se fala em proteção dos rendimentos dos portugueses e da vida concreta dos portugueses, é preciso perceber que as políticas orçamentais mais prudentes permitem precisamente no futuro e nestes ciclos defender os rendimentos dos portugueses, defender as prestações sociais dos portugueses. E que muitas vezes a contradição que se tenta encontrar entre políticas orçamentais prudentes e esses rendimentos são imediatistas. Visam apenas os 6 meses seguintes ou o ano seguinte e não os 5 ou os 10 anos seguintes. Bom, em segundo lugar, disse também uma coisa, porque muito se tem falado neste debate orçamental e eu acho que é natural que assim seja, porque o Parlamento é o órgão que aprova ou não aprova o orçamento e, portanto, é natural que nós queiramos saber exatamente aquilo que estamos a aprovar. E disse uma coisa, tem-se falado muito do famoso plano B, das medidas adicionais, aliás o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui que havia um conjunto de medidas que estavam a ser preparadas caso viesse a ser necessário. E disse aqui uma coisa que eu acho muito importante, disse vai este orçamento vai necessariamente envolver medidas adicionais. E, portanto, eu gostava que nos explicasse que tipo de medidas adicionais podem ser estas que permitam que este orçamento seja executado. E em terceiro lugar, porque tem aqui uma passagem no parecer em que diz: atingir a meta apresentada, no caso é para a despesa, implica a especificação e implementação atempada de medidas que permitam controlar, conter e controlar a evolução da despesa. No entanto, o relatório do orçamento não se encontram totalmente especificadas medidas que expliquem a variação apresentada entre 2015 e 2016. E mais explica, sobretudo, em termos nominais, a eliminação destas medidas, e estamos a falar de medidas como as reduções remuneratórias, a redução da SES, a reversão do congelamento nominal das pensões, implica o reforço desses itens de despesa que deverá ser compensado, segundo a proposta do Governo, por uma quebra nas despesas de capital. O que eu lhe perguntava é se as medidas que visam compensar este aumento na despesa e até esta quebra na receita também, que tem a ver com a reversão de determinadas medidas, se está ou não especificado no orçamento como é que elas vão ser compensadas. Porque, de facto, nós encontramos algumas previsões, e o relatório fala, por exemplo, das previsões da receita e de alguns problemas que aí se encontram, mas estão sobretudo especificadas, sobretudo nos quadros das medidas discricionárias, algumas medidas de contenção da despesa, mas que não são concretizadas. Ora, eu creio que é muito difícil quando se fala, por exemplo, no congelamento nominal dos consumos intermédios, quando se fala em poupanças sectoriais, é muito difícil, no vazio e de forma vaga, explicar o que é que elas vão ser. E para nós percebermos se elas são execuíveis ou não, temos que perceber, em primeiro lugar, o que é que elas são. Se o Conselho de Finanças Públicas nos pode dar mais algum esclarecimento nessa matéria. E era tudo para já.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigada. Relativamente às medidas, nós dizemos exatamente que não as conhecemos. Quer dizer, há falta de especificação de medidas e essa falta tem duas consequências. Uma na execução deste ano, mas também, e eu diria quase até mais importante, na necessidade de essas medidas serem definidas com tempo para não só serem postas em prática e darem efeito este ano, mas de terem efeitos também para o futuro. E efeitos, sobretudo, naquilo que parece mais essencial, que é em ganhos de eficiência na despesa pública. Quer dizer, nós ainda temos muito na nossa discussão a ideia de que corte de despesa significa necessariamente piores serviços ou redução de benefícios. E, na realidade, em verdade, tem sido assim. Porque nunca se fez esse esforço de ganhos de eficiência que exatamente exigem a tal gestão dos serviços, o tal horizonte temporal para o fazer, porque ninguém faz grandes alterações que conduzam a ganhos de eficiência sérios dentro de um horizonte de meses. Não é possível, tem que saber o que é que conta a seguir. Portanto, esse é um aspecto que nós sublinhamos muito e que, para além da execução deste ano, é importante para realmente conseguirmos colocar as despesas públicas numa ótica de contenção que não seja o tal corte. E o tal corte cego que realmente não resulta, não resolve problemas. Portanto, basicamente é isto na questão que pôs inicialmente com relação aos efeitos plurianuais e a como é que nós nos defendemos exatamente de uma recessão internacional ou de uma subida de taxas de juros. Exatamente, temos que ter um orçamento mais consolidado, mais credível, menos dívida. E, sobretudo, eu não poria tanto sequer o problema de termos que, de imediato, cortar a dívida, porque sabemos que isso é extremamente difícil, mas de termos uma política que seja credível no sentido de que nós deixamos de depender dos aumentos da dívida pública para executar a política orçamental.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e a sua equipa. E o Conselho de Finanças Públicas continua a mostrar um grande entusiasmo pela chamada austeridade, assumindo como bons todos os mecanismos da União Europeia que impõem essa austeridade, custe o que custar. E custou muito a Portugal e aos portugueses. Os objetivos da política levada a cabo pelo anterior governo, objetivos centrais, era uma redução do déficit orçamental e a redução da dívida pública. Como bem sabemos, a dívida pública cresceu nos últimos 4 anos como nunca tinha crescido antes, ultrapassando os 130% do PIB, e o déficit continua acima dos 3%. Mas as consequências económicas e sociais desta obsessão pela chamada consolidação orçamental foram brutais. O PIB regrediu para valores do ano 2000, a parte do trabalho no rendimento nacional caiu, faliram dezenas de milhares de pequenas, micro e pequenas empresas, o desemprego disparou, o investimento caiu, investimento público e privado, a pobreza alastrou, 500 mil de portugueses viram-se forçados a emigrar, degradaram-se os cuidados de saúde e a qualidade da educação, foram liquidados os direitos laborais. Em suma, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, o país empobreceu, os portugueses empobreceram com essa política. E por isso pergunto-lhe, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, como é possível continuar a defender este caminho se ele mostrou não resolver os problemas do país, pelo contrário, agravou mesmo esses problemas? Esta questão que lhe queria deixar à sua consideração. Quando o Governo enviou à Comissão Europeia o esboço do orçamento, a Comissão Europeia exerceu uma intolerável chantagem, pressão e ingerência, tentando impedir a concretização de medidas de reposição de direitos e de rendimentos. Ao lado da Comissão Europeia, contra os interesses de Portugal e dos portugueses, colocou-se o Conselho de Finanças Públicas, juntando a sua voz à voz da Comissão Europeia, para exigir uma redução mais significativa do déficit estrutural e, por consequência, mais austeridade e mais empobrecimento. Juntou a sua voz à voz da Comissão Europeia por pôr em causa a credibilidade das previsões do Governo e para empolar os riscos da execução orçamental. Na realidade, o Conselho de Finanças Públicas atuou como porta-voz em Portugal das posições da Comissão Europeia. Na sessão plenária da Assembleia da República do dia 3 de agosto de 2011, em que se discutiu a criação do Conselho de Finanças Públicas, o PCP afirmou, e passo a citar: "O que se pretende com a criação do Conselho de Finanças Públicas não é reforçar o debate democrático. Pelo contrário, o que se pretende é limitar esse debate, criando uma entidade alegadamente independente e isenta, que reforça a estratégia de imposição do pensamento único neoliberal e a submissão das opções orçamentais de Portugal aos interesses dominantes nacionais e europeus. O que se pretende é a criação de uma entidade que condiciona a capacidade de intervenção política da Assembleia da República no domínio orçamental. O que se pretende é a criação de uma entidade que, não tendo qualquer legitimidade democrática, procurará impor, com os seus relatórios ideologicamente posicionados, escolhas políticas que só aos portugueses e aos seus representantes democraticamente eleitos compete fazer." Fim de citação. Ao fim destes anos, 4 anos e meio, a vida veio confirmar a justeza da avaliação que o PCP fez na altura. O Conselho de Finanças Públicas, com os seus relatórios ideologicamente posicionados, atua como porta-voz do pensamento único neoliberal. Um pensamento que tentou impor a Portugal, nos últimos anos, a política de exploração dos trabalhadores e de empobrecimento dos portugueses, como se esta política fosse a única possível, como se fosse inevitável, como se não houvesse alternativa. E foi exatamente essa política que os portugueses rejeitaram de forma tão expressiva nas eleições legislativas do passado dia 4 de outubro. Logo no segundo parágrafo do relatório do Conselho de Finanças Públicas, pode ler-se, e cito: "O programa de ajustamento económico e financeiro, programa da Troika, correspondeu a um programa de emergência tornado necessário pela perda de acesso ao financiamento normal de mercado, em resultado dos insustentáveis desequilíbrios macroeconómicos que o país acumulara, como consequência da incapacidade revelada de fazer crescer a economia e o emprego ao longo de uma década", e gostaria de sublinhar esta frase, "como consequência da incapacidade revelada de fazer crescer a economia e o emprego ao longo de uma década. Eu pergunto-lhe, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Dra. Teodora Cardoso, esta incapacidade de fazer crescer a economia e o emprego ao longo de uma década é responsabilidade de quem? Os setores que defendem e beneficiam com as políticas de austeridade e empobrecimento repetiram até à exaustão que os problemas de Portugal se deviam ao facto dos portugueses terem vivido acima das suas possibilidades, porque agora teriam de espiar esse pecado por via da austeridade e do empobrecimento permanente. Repudiamos liminarmente esta visão, entendemos que a incapacidade de fazer crescer a economia e o emprego ao longo de uma década é o resultado das opções da política direita e da submissão do nosso país aos constrangimentos e condicionalismos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, da União Económica e Monetária e do Tratado Orçamental. E por isso, Sr. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, se quisermos um futuro melhor para o país e para o nosso povo, temos de romper com estas imposições e condicionalismos externos, temos que rejeitar a política da austeridade, de exploração e de empobrecimento. Temos de abandonar a obsessão pelos déficits orçamentais e pelos saldos estruturais e focarmos naquilo que deve ser central: crescimento económico e criação de emprego, valorização do trabalho e dos trabalhadores, combate às injustiças sociais e às desigualdades, valorização dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. Este Orçamento de Estado, que estamos agora a discutir, apesar das suas limitações e insuficiências, é um orçamento que dá passos positivos nesse sentido, respondendo a problemas urgentes do povo português em matéria de direitos laborais e sociais, de rendimentos, de efetivação dos direitos à saúde, à educação e à proteção social. E é lamentável, mas expectável, que no seu relatório o Conselho de Finanças Públicas opte por não valorizar estes avanços, preferindo focar-se no cumprimento de regras e metas orçamentais impostas pela União Europeia, desajustadas da realidade nacional, e que, a serem cumpridas, só poderiam significar dificuldades acrescidas ou mesmo o abandono do caminho de recuperação de direitos e rendimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Sá. Doutora Deodoro Cardoso, tem a palavra.
Muito obrigada. Pois eu vou-me concentrar exatamente no ponto que colocou e que é, de facto, fundamental: de que acabar com a austeridade em Portugal significa, em Portugal ou em qualquer sítio, significa criar condições para uma economia que cresça e crie emprego. E esse é exatamente o problema, não vou falar em partidos nem ideologias, mas é exatamente o problema que a economia portuguesa tem revelado não saber resolver. E esse é um ponto que nós colocamos no nosso relatório. E daí a referência ao que foi a década anterior à crise. De facto, durante esse período não cumprimos nenhuma regra europeia. Não foi por cumprirmos as regras europeias que a economia não cresceu. Nós tivemos em déficit excessivo permanente, tivemos a dívida pública a crescer, como eu já disse, a visível e a menos visível, que aliás, ao tornar-se visível, também contribuiu muito para o aumento do rácio da dívida pública nos últimos anos, mas com tudo isto, a economia não cresceu e o emprego também não cresceu. Portanto, esse é o problema que nós todos temos que pensar em como resolver. Cada um terá as suas opções. Agora, essas opções têm de contar, primeiro, com a situação de partida. E a situação de partida, por exemplo, neste momento, é a de nós termos uma dívida elevada e termos que ser capazes de mostrar que somos responsáveis a gerir o orçamento, porque nós precisamos dos mercados financeiros. Não é uma questão de dizer, nós podemos criticar as agências de rating, os mercados financeiros, com toda a razão, emprestaram-nos dinheiro demais, não há dúvida nenhuma. Mas o que é verdade é que nós continuamos a precisar deles, exatamente porque continuamos a ter déficits e a precisar de financiamento. Por consequência, podemos criticá-los e ajudar nas críticas e na regulação que neste momento está a ser tentada a esse nível, mas dizer simplesmente a culpa foi deles, atribuir culpas não resolve o problema, infelizmente. É preciso tirar as consequências das culpas que se atribuem. E basicamente é isso que nós, é para isso que nós chamamos a atenção. Nós não fazemos escolhas políticas nem tomamos decisões, mas temos que chamar a atenção para que há uma economia que, para funcionar, tem que viver com o setor público, com o setor privado, com os mercados financeiros, com a União Europeia, que nos apoia, e isso, se fora da União Europeia, nós estaríamos de certeza muito pior do que estamos, e isso aí, quanto a isso, infelizmente, não tenho dúvidas, e por consequência, temos que ter em conta as condicionantes que enfrentamos e não só os objetivos que queremos atingir no imediato. Para atingir esses objetivos, nós temos que considerar as condicionantes que temos. Se não as considerarmos, agravamos as condicionantes e, embora pareça que estamos a resolver os problemas de curto prazo, estamos, no fundo, a agravá-los para o período seguinte.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora entrar na segunda ronda de perguntas, que são perguntas consecutivas, de 3 minutos cada. Dou a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, cumprimento evidentemente o Conselho das Finanças Públicas, Sras. E Srs. Deputados. Em Portugal, de facto, o papel desta instituição tem-se revestido de uma grande importância, sobretudo se entendermos a história recente da saúde das nossas finanças públicas. E por história recente é importante não ir aos últimos 4 anos apenas, mas recuar mais do que isso, ao contrário do que às vezes nos querem fazer crer de que o problema começou há 4 anos atrás. E destaco também que na sua intervenção inicial destacou exatamente o falhanço que políticas expansionistas tiveram naquilo que foi os resultados financeiros do nosso país. E, portanto, eu aqui também aproveitava, evidentemente, por saudar o Partido Socialista, por continuar com o PSD comprometido com a existência do Conselho das Finanças Públicas, contrastando, aliás, com aquilo que é a posição dos partidos ali à esquerda. Mas houve, de facto, 2 aspectos da sua intervenção inicial que eu lhe pediria que comentasse. Em primeiro lugar, quando disse que vai necessariamente envolver medidas extraordinárias. E, em segundo lugar, quando afirmou que o investimento e a produtividade são 2 aspectos mais importantes para a evolução positiva do país. E, portanto, tendo em conta as últimas medidas tomadas pelo novo governo, eu perguntava-lhe qual é que acha que é o impacto ou o efeito destas escolhas discricionárias que têm sido tomadas ao longo dos últimos 3 meses, nomeadamente o impacto que terão nestes 2 fatores que destacou como muito importantes, a produtividade e o investimento. É que, olhando de facto para esta proposta de orçamento e para o relatório do Conselho das Finanças Públicas, não podemos deixar de partilhar grande parte das preocupações e, sobretudo, os riscos que assinalam. O relatório destaca os riscos desde o cenário macroeconómico em que se baseia às previsões orçamentais de receitas e de despesas. E eu, a este propósito, pedia-lhe que nos confirmasse se nos últimos 4 anos houve ou não uma redução do déficit estrutural em mais de 6 pontos percentuais. É que, de facto, esta redução parece, em larga medida, perigada pelos fundados receios de que a despesa pública não esteja bem contabilizada nesta proposta de orçamento e seja superior, e não só isso, como a própria receita seja muito inferior àquilo que o Governo está a inscrever nesta proposta, estando, aliás, subestimada, nomeadamente no que diz respeito aos impostos indiretos. E, portanto, outro aspecto que eu destacaria prende-se com a sustentabilidade da dívida pública. Eu aqui também saudava, evidentemente, o Partido Socialista por não entrar...
30 segundos.
Obrigada, Sr. Presidente, por não entrar na lógica de renegociação da dívida, como entram ali os partidos à esquerda. Mas eu partilhava últimas questões relativamente ao esforço orçamental de 2016, parecer ser insuficiente para garantir a médio prazo o cumprimento da Lei de Enquadramento Orçamental e da Recomendação do Conselho da União Europeia. Uma outra preocupação que se prende com o limite de endividamento líquido do Estado, parecer ser insuficiente e, mais uma vez, parecer ser necessário um retificativo. E reforçava só uma última nota, que se lhe parece serem ou não necessárias medidas adicionais face a esta proposta de orçamento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Bom dia, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, professora Teodora Cardoso e restantes membros da equipa. Eu ia deixar um conjunto de comentários e uma questão objetiva. Senhora professora Teodora Cardoso, este orçamento é elaborado num contexto muito particular, mas tem nas suas raízes um conjunto de aspectos que me parecem importantes. Como dizia bem o relatório, o parecer do Conselho de Finanças Públicas, herdámos, de alguma forma, um processo que culminou com o exercício 2015, em que o déficit estrutural foi deteriorado por uma prática de um orçamento 2015 expansionista. Expansionista, mas curiosamente mantendo cortes salariais que o Tribunal Constitucional considerava ilegais, uma sobretaxa que não foi devolvida e que é uma medida extraordinária, inclusive de caráter temporário, aceite pela Comissão como de caráter temporário, um objetivo de médio prazo que não atingimos, apesar de todos os programas de estabilidade inscreverem a possibilidade de atingirmos o objetivo de médio prazo, e continuamos, de alguma forma, anestesiados pelo efeito do BCE nos mercados financeiros. E tínhamos também no programa de estabilidade 2015-2019 uma subavaliação do peso dos juros nas contas em 2016, menos 0,3% do PIB, menos 500 milhões de euros, é o que estava inscrito no programa de estabilidade. Entretanto, tivemos uma alteração política e uma nova maioria neste Parlamento. É sempre difícil fazer política orçamental mudando política, porque os agentes económicos, naturalmente, nem sempre é possível prever com rigor o comportamento dos agentes económicos. E aquilo que o Conselho de Finanças Públicas diz é que, no essencial, é nos impostos indiretos onde há maior risco, ou percepciona maior risco, e não nos impostos diretos. Mas eu queria dizer-lhe 2 ou 3 aspectos. Primeiro, as contribuições sociais em janeiro têm vindo a evoluir de acordo com o que está no orçamento. Ainda hoje tivemos a notícia que as vendas a retalho em Portugal aumentaram 5,9% em janeiro, bastante acima da zona euro. O índice de confiança dos consumidores subiu em janeiro e fevereiro.
30 segundos.
Com este lastro de política orçamental e de falhanço consecutivo de atingir os objetivos orçamentais e com o reforço da confiança, não pensa ao Conselho de Finanças Públicas que este reforço de confiança pode ser útil para atingir os objetivos no quadro das receitas dos impostos indiretos? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Destaco aqui e saúdo o reconhecimento feito no relatório da utilidade de terem sido antecipadas as eleições legislativas, a menção que acabei por não fazer na primeira ronda. Uma crítica que é feita a esta proposta de orçamento, muito insistentemente, tem a ver com a confiança dos investidores, dos mercados financeiros, que supostamente esta proposta faz diminuir. E aqui omito que essa confiança baseia-se sobretudo no facto de termos finanças públicas saudáveis. Ora, o que o relatório mostra, conclui, e como já sublinhei, é que não se avançou muito na questão da saúde das finanças públicas, porque o equilíbrio que foi conseguido baseou-se em medidas pontuais, cortes cegos, e os problemas de fundo não foram atacados e, neste caso, quando não são resolvidos os problemas, quando se adiam, normalmente agravam-se. Ora, o que me leva a concluir que essa confiança dos investidores não tem a ver com o facto das finanças estarem mais ou menos saudáveis, porque, obviamente, a dívida pública subiu durante os últimos anos. Essa confiança tem, então, só a ver com as expectativas de lucro dos seus investimentos e daí aplica que foi seguida de empobrecimento, de corte de remunerações, de desregulação do mercado de trabalho, ou seja, de empobrecimento. Isso sim é que faz a confiança dos investidores, não as finanças públicas, porque saudáveis, porque essa saúde está para ser alcançada. Quanto ao contexto externo, como já referi, gostaria de insistir nesta questão, se considera que a Europa tem ou não capacidade de influenciar esse mesmo contexto externo, nomeadamente se inverter o rumo das políticas com que segue, deixando de apostar na austeridade e apostar mais no crescimento, no âmbito da zona euro, de forma concertada, os diversos parceiros. Se vê ou não conveniência em se abrir a discussão da correção das deficiências na arquitetura do euro, uma vez que este não contém mecanismos de correção dos desequilíbrios que são tradicionais entre as economias da zona, e uma vez que foi suprimido o mecanismo cambial, não foi instituído nenhum outro mecanismo alternativo, se não acha conveniente e útil colocarmos essa discussão. A saúde das finanças públicas não se discute, a utilidade, mas, mais importante, penso eu, será a saúde das pessoas. E se é certo que sem saúde das finanças públicas dificilmente se terá uma economia saudável, também sem pessoas não há finanças públicas, nem há economia, nem política. E, portanto, esse tem que ser, obviamente, o cerne e o foco central da atuação dos agentes públicos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu guardei aqui para a última ronda uma questão que tem sido muito abordada nesta discussão orçamental, que é a questão que tem a ver com a dívida pública e com a renegociação da dívida pública. Eu acho que é muito curioso, quando se quer fugir a uma discussão, nada melhor do que tentar ter outra exatamente ao mesmo tempo. E eu acho que a discussão da renegociação da dívida pública não surge agora por acaso, mas isso já são contas de outro rosário. Mas não fugindo ao debate, porque ele existe, e a questão da dívida pública é uma questão central para Portugal, eu diria não só para as finanças públicas, é uma questão central para o país, e nós não devemos fugir às questões importantes, mesmo que difíceis, pelo contrário. Eu colocava-lhe a seguinte, duas questões fundamentais. A primeira questão, muito se ouve falar em reestruturação, renegociação, normalmente eu acho que utilizamos eufemismos para não falarmos exatamente daquilo que queremos fazer. Porque se nós estamos a falar, por exemplo, em revisão de juros, pelo menos de um montante da dívida, ou de maturidades de um montante de uma parte da dívida, eu gostava de lhe perguntar se isso já não foi feito, se já não existiu no passado. E se as melhores políticas para conseguirem isto serão políticas agressivas e reivindicativas do ponto de vista negocial, ou se uma política de credibilidade também pode ser uma boa forma de conseguir, deste ponto de vista, uma reestruturação de juros ou de maturidades. E, em segundo lugar, eu gostava que o Conselho de Finanças Públicas me explicasse se duas posições são congruentes. Ou seja, eu vejo aqui uma posição em que se diz a dívida pública é insustentável e, portanto, é preciso reestruturá-la ou renegociá-la. E aqui reestruturação ou renegociação são eufemismos para uma realidade muito simples, que é dizer-se, é preciso dizer nós não pagamos ou nós não pagamos uma parte, porque é isso. É isso que se está a pôr em cima da mesa. E, portanto, seria bom, talvez, utilizar-se as palavras no seu verdadeiro significado. E essa posição, que me parece muito discutível e, obviamente, que me parece extraordinariamente arriscada para Portugal, mas parece-me, sobretudo, incongruente com isto. É que eu acho muito curioso que são precisamente aqueles que vêm dizer, nós temos que dizer, com certeza, Sra. Presidente, nós temos que dizer aos nossos credores que não pagamos, são precisamente aqueles que vêm dizer, mas nós temos que nos endividar mais e aumentar o déficit e, consequentemente, aumentar a dívida pública. Eu gostava de saber se não há uma certa incongruência entre estas duas posições. É que poder-se-ia compreender não pagar a dívida e não nos endividarmos mais, ou pelo menos estancarmos, e está estancado o aumento da dívida pública. Ela está já em regressão. O que me parece completamente incoerente é querer-se dizer aos credores, nós não vamos pagar, mas já agora emprestem-nos aí mais dinheiro. Isso é que, com franqueza, parece-me que é virtualmente impossível. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Doutora Teodora Cardoso, na resposta que deu à minha intervenção anterior, disse que para acabar com a austeridade implica criar condições para que a economia cresça. Mas a economia não cresce com a austeridade. São duas coisas incompatíveis. A austeridade não leva ao crescimento, impede o crescimento. E olhamos para o passado recente do nosso país. O programa da Troika começou a ser aplicado em maio de 2011. Em 2011 tivemos recessão. Em 2012 tivemos recessão. Em 2013 tivemos recessão. E tivemos um crescimento anémico da economia em 2014 e 2015, e apenas porque as decisões do Tribunal Constitucional obrigaram à reversão de algumas das medidas de austeridade. Portanto, a austeridade não bate certo com o crescimento económico. Se queremos crescimento económico, criar emprego, temos que acabar com a austeridade. Disse a doutora Teodora Cardoso também que na década anterior a 2011, Portugal não cumpriu as regras europeias e foi exatamente por não ter cumprido as regras europeias, que a economia não cresceu e que a dívida aumentou. Eu pergunto-lhe, nesse período, na primeira década deste século, a dívida pública e privada não terá aumentado pelo facto das taxas de juros serem muito baixas. Taxas de juros baixas que podiam servir às outras economias, mas que não serviu à economia portuguesa e que levaram, incentivaram a um endividamento insustentável. Quando falamos do crescimento da economia nesse período e olhamos, por exemplo, às exportações, o facto de o euro se ter sobrevalorizado excessivamente relativamente ao dólar não é o motivo para que as nossas exportações tenham perdido competitividade e para que as importações tenham aumentado e se tenha substituído a produção interna pelas importações que eram mais baratas num contexto de um euro sobrevalorizado relativamente ao dólar. É aí que temos que ir buscar a origem dos problemas. Dizia também a doutora Teodora Cardoso que nós precisamos dos mercados financeiros. E precisamos porquê? Porque Portugal não se pode financiar diretamente junto do Banco Central Europeu. Tem que ir aos mercados para se financiar. Esta situação, por exemplo, não existe com o Banco Central dos Estados Unidos, ou do Japão, ou do Reino Unido, que financiam diretamente os Estados. Em Portugal, isso não é possível. Portanto, quando nós não nos podemos financiar diretamente junto do Banco Central Europeu, então sim, dependemos dos mercados, estamos dos mercados. E não nos podemos esquecer, não nos podemos esquecer, o crescimento da dívida em 2010, 2011, aquele crescimento exponencial, se deveu a um ataque especulativo contra a dívida soberana portuguesa. Não foi devido ao facto de se gastar muito dinheiro em educação, saúde ou segurança social. Foi pelo facto de Portugal ter sido vítima de um ataque especulativo à sua dívida soberana. Doutora Teodora Cardoso, e para concluir, o meu tempo está a se esgotar, dizer-lhe apenas isto. Se queremos que a economia cresça, se queremos criar emprego, se queremos melhorar as condições de vida do povo português, temos que romper com a política da austeridade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, tem 10 minutos.
Um bocadinho complicado. Bom, Bom, em muitas coisas, que muitas observações que foram agora feitas, basicamente reforçaram coisas que já foram ditas antes e, portanto, penso que não vou insistir muito nisso. Gostava, no entanto, de dizer uma coisa em relação ao que disse a deputada Margarida Balseiro Lopes. Nós não falamos na necessidade de medidas extraordinárias, nós falamos na necessidade que há medidas a especificar. Isso também não significa que haja necessidade, obrigatoriamente, de um orçamento retificativo, porque se as despesas que couberem dentro das dotações que estão no orçamento, não será necessário. Agora, são necessárias as medidas que conduzem ao cumprimento desse esforço. Relativamente ao deputado Eurico Dias, a questão do orçamento de 2015 ter sido expansionista, foi o orçamento de 2015, é evidente que influencia o de 2016 e vem ao encontro do problema que eu pus, quer dizer, a necessidade, e que nós pomos constantemente, a necessidade de uma visão de médio prazo, que mesmo quando há uma mudança de governo, que a tal política orçamental que tem as coisas más no princípio e boas no fim, de facto é má, e devíamos libertar-nos disso. A confiança que referiu relativamente aos indicadores de janeiro e fevereiro, ainda bem, é um bom sinal. Não tem muito a ver com aquilo que nós dizemos com respeito aos impostos indiretos, porque aí, quando falamos, no caso do imposto sobre o tabaco ou sobre os veículos, o problema é que esses mesmos impostos tendem, por natureza e bem, a controlar e a contrair a despesa nesses bens. E, por consequência, não podemos ter as duas coisas. Quer dizer, se queremos controlar o uso do tabaco e dos automóveis, temos que contar com menos receita pública nessas áreas. Relativamente à questão da confiança dos mercados financeiros e da saúde das finanças públicas, como referiu, ser uma condição de eu ter dito que era uma condição de confiança dos mercados financeiros. É sobretudo se essa saúde das finanças públicas advier de mudanças institucionais. De mudanças institucionais que assegurem que o nosso caminho anterior revisto num sentido de maior estabilidade e de cumprimento das regras, que não são só europeias. É preciso que se note que as regras europeias estão na nossa legislação. Quer dizer, em Portugal, quando as assumiu-as voluntariamente. Não houve, provavelmente, uma maioria, uma unanimidade nessa assunção, desculpa, mas o país assumiu essas regras e integrou-as na sua própria legislação. Com respeito à questão da renegociação da dívida, de facto é impossível juntar a necessidade de recurso à dívida com uma posição que diz que não pagamos a dívida. Quer dizer, é evidente que houve países que o fizeram e pagaram isso normalmente muito caro. E países, atenção numa coisa que é importante, o país que é o paradigma, digamos, disto é a Argentina. A Argentina, no entanto, sofreu menos diretamente as consequências porque seguiu-se a esse repúdio da dívida um período em que as exportações argentinas de matérias-primas cresceram muito. E, portanto, isso aliviou, digamos, nesse período, o problema da dívida argentina. O problema é que Portugal não tem matérias-primas para exportar. Temos que exportar produtos da nossa indústria e do nosso comércio. e do nosso turismo, e temos que nos ajustar, por consequência, economicamente, a isso. Com respeito ao deputado Paulo Sá, eu também estou de acordo, a austeridade impede o crescimento, mas o pior é que nós também impedimos o crescimento sem austeridade. Portanto, o meu problema é esse. E é esse que está muito subjacente às nossas dificuldades. Nós tivemos um período em que não podemos falar de austeridade. Realmente tínhamos crédito com fartura, tínhamos déficits orçamentais sucessivos. Portanto, não vejo onde é que estava a austeridade nesse período e, no entanto, a economia não cresceu e, pior do que isso, o emprego caiu. Portanto, nenhuma destas políticas funciona. Essa é que é a questão. Quer dizer, é evidente que simplesmente cortar salários ou cortar despesas públicas só por si não faz crescer a economia. Portanto, aí é que precisamos da mudança institucional que garanta que nós somos capazes de pôr de pé uma política económica e orçamental, não é só a política orçamental, que efetivamente consiga inverter esta tendência que se manifesta, que tem razão a ver com a participação no euro, mas, uma vez mais, nós quando participámos no euro sabíamos o que é que estávamos a fazer. Nós não fomos às cegas para a área do euro. Nós fomos para a área do euro sabendo quais eram as regras que íamos cumprir. Que nós, a seguir, tivéssemos aproveitado a descida das taxas de juros, que era inevitável, não íamos para a área do euro ter taxas de juros a dois dígitos, como tínhamos antes. Tínhamos baixado a inflação, íamos continuar a baixar e íamos gozar, e aliás aprovámos isso e ficámos satisfeitos com isso, de financiamento abundante e barato. Para que é que esse financiamento devia ter servido? Devia ter servido exatamente para reestruturar a economia no sentido que não fosse para direito à competitividade pelos baixos salários. Essa já estava excluída com euro ou sem euro, a partir do momento em que entraram no comércio internacional os países do leste europeu. Nós talvez não tenhamos consciência disso, mas no primeiro ano, para que há dados completos, em 1995, o salário médio no país com salários mais baixos do leste europeu era um terço do salário médio em Portugal. Portanto, nós não podíamos continuar a competir com estes países pela via dos salários baixos. Tínhamos que reestruturar a economia no sentido de maior produtividade, e isto também já foi uma questão que foi posta e que eu ponho, maior produtividade, maior diversificação de mercados, maior diversificação de produção, melhor formação da população ativa. Todas essas medidas foram abundantemente financiadas pela entrada no euro. Que nós aproveitássemos isso para financiar a construção, não foi a área do euro, nem foram os mercados financeiros os responsáveis diretos.
Muito obrigada, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Nós damos agora por encerrados os trabalhos desta audição. Eu quero agradecer à Sra. Presidente e a toda a equipa a disponibilidade para virem aqui responder às questões suscitadas pelos deputados e pelos deputados, e também a apresentação de um relatório que é sempre muito útil para instruir os trabalhos de preparação da discussão e depois da aprovação do Orçamento de Estado. Muito obrigada. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, dentro de 5 minutos começamos a audição do Conselho Económico e Social.